Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para tratar de um assunto, de um desastre incomensurável que está acontecendo na África, lá na região norte de Moçambique, que foi a entrada do ciclone Idai, lá naquela região do Oceano Índico, que afetou Moçambique, que afetou Malawi e afetou Zimbábue. Esse ciclone atingiu aquela região há 11 dias e agora é que nós estamos tendo a dimensão da tragédia que afeta aquele povo, que fala, no caso de Moçambique, que fala português, né? E que está completamente abandonado, jogado à própria sorte e principalmente abandonado pela mídia internacional, que não está dando o devido destaque para a grande tragédia que acontece naquele país. Nós vamos nos referenciar a esse problema. Nós vamos a Maputo, capital de Moçambique, onde está lá a minha neta, a Júlia Olive. Mas antes de nós falarmos com a Júlia, chamarmos a Júlia no vídeo, vamos mostrar duas fotos, pelo menos, para vocês terem a dimensão da tragédia que está acontecendo agora. Pelos últimos números, são mais de 800 pessoas já mortas por esse ciclone, o Idai, e as pessoas estão dessa forma que nós estamos mostrando aqui no vídeo, sobre as casas naquela região de Beira. A região de Beira fica no norte de Moçambique. Para a gente comparar, seria entre São Paulo e Nordeste brasileiro, seria lá em Pernambuco, a tragédia. É assim que está a cidade de Beira, totalmente inundada. Segundo as informações que nos chegam, os relatos dão conta que se formou um grande lago, essa inundação, de cerca de 120 quilômetros quadrados, e as pessoas estão passando pela terceira fase do problema. O primeiro problema foi a própria enchente, o ciclone, que devastou e matou muita gente. O segundo problema foi a cheia, que não deixa as pessoas descerem das suas casas, tem gente morando nas copas das árvores. E o terceiro problema, que é o problema de agora, é a cólera, a doença espalhada pelas enchentes, né? E também, e principalmente, a fome. É sobre isso que eu vou falar com a minha neta, a Júlia Olive, que está lá em Maputo, capital do Moçambique. Júlia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Você precisa baixar o seu áudio aí, Júlia, senão vai ficar dois áudios. Então vamos lá, Júlia.
Já dá
Sim,
para me ouvir?
estou te ouvindo, estou te ouvindo.
Ok.
Está reverberando, você está com o áudio aberto aí, nós estamos ouvindo o meu som reverberando aí, Júlia, precisa fechar. Você está me ouvindo bem?
Ok, só um minuto.
Enquanto a Júlia,
por causa da internet daqui.
então, enquanto a Júlia se ajeita lá, nós vamos dizer por que nós estamos falando com Júlia. Júlia é filha de Maura e do Frederico Olive, é o jornalista do Marcas e Máquinas. A Júlia está com a sua mãe, a Maura, que é uma especialista em AIDS, tentando, né, tentando controlar a outra grande tragédia que se abate sobre aquela região esquecida do mundo. E as duas brasileiras estão lá ajudando, aos moçambicanos. Nós estamos refazendo a ligação porque, claro, né, deu probleminha na internet. Não, não sei se é nossa ou é deles lá, mas provavelmente é lá. Embora, por incrível que possa parecer, eles possuem uma internet bem melhor que a nossa. A segunda coisa que a gente tem que dizer é Moçambique, portanto, lá no Oceano Índico, é um país de que fala a língua portuguesa e tem uma dimensão do tamanho do Mato Grosso. É um país que tem 800 mil quilômetros quadrados, portanto, é um pouco menor que o estado de Mato Grosso, né? E que é um país rico em recursos minerais, gás, por exemplo, petróleo, mas com uma extrema e enorme pobreza secular. E Moçambique teve também as suas revoluções na década de 60, 70, e o socialismo impera naquele país. Tem eleições, mas enfim, o regime é socialista e não há, essencialmente, iniciativa privada, não há propriedade privada e a pobreza campeia naquele país. E quando acontece uma tragédia como essa que se abateu sobre Moçambique, é muito pior, é muito grave as consequências, né? Só para a gente comparar com o que houve no Brasil, nós tivemos a tragédia aí de Brumadinho, e lá é muito semelhante, né? Só que a atenção e a assistência foi muito rápida lá em Brumadinho, então só houve a morte causada pelo avanço da lama em Brumadinho. Lá em Moçambique, lá em Beira, lá no norte de Moçambique, lá no Zimbábue, o problema, como eu disse, é outro. Não só foi o ciclone, mas as consequências, né, causadas principalmente pela doença, pela cólera e agora pela fome. Júlia, tudo bem? Agora me ouve?
Sim, já te ouço.
Muito bem. Júlia, bom, primeiramente nós já explicamos aqui aos nossos telespectadores, que é o que você faz aí junto com a sua mãe, e vocês estão aí na capital de Moçambique, Maputo, a 1.200 quilômetros de distância do norte de Moçambique, que é Beira, não é isso?
Exatamente, não é norte, é o centro de Moçambique.
Tá. Olha para a câmera, Júlia, você está olhando para o retro... E você está olhando para outra? Agora sim. Essa é a minha neta. Ô, Júlia, muito bem. Então, eu já disse também que a sua mãe está aí ajudando no combate à AIDS, etc. Esse ciclone pegou vocês em Maputo ou não?
Não, graças a Deus, não. Está muito distante de nós.
Sim. E vocês aí na cidade de Maputo, na capital, estão envolvidas em ajudar o povo de Beira, evidentemente?
Exatamente. Na recolha de mantimentos, de produtos de higiene pessoais, na ajuda de enviar voluntários para Beira para ajudar as pessoas em questões de entregar os mantimentos, relocar as pessoas.
Bom, enfim, o assunto é fome, né, Júlia?
Exatamente.
Você tem, inclusive, amigas suas lá em Beira, e elas dizem o que, essas pessoas? Como é que está a situação da fome lá dos moradores de Beira?
É assim, eu tenho uma amiga que está lá na Beira nesse momento e posso dizer que ela é privilegiada porque ela está numa zona em que não foi tão atingida quanto dessas pessoas da população pobre. E a situação é que os poucos supermercados que existem lá foram destruídos completamente. A escassez de alimento está acontecendo, ou seja, eles estão tentando ao máximo comprar todos os alimentos que podem. Mas isso eu digo da população privilegiada. Já da população pobre, eles estão completamente sem alimentos. Os países que estão em ajuda, tanto nós da cidade de Maputo e do resto de Moçambique e os outros países, estão fazendo de tudo para que uma grande quantidade de mantimentos cheguem a eles.
Tá.
E nesse momento há briga por causa dos mantimentos que restaram.
Tá, nós vamos mostrar isso e vamos dizer também que aqui pela reportagem que recebemos do R7, o sistema R7 de televisão, e nós estamos publicando aqui no Notícias Agrícolas, segundo as informações, em Beira, os sobreviventes buscam alimentos e roupas, enquanto a Cruz Vermelha tenta reunir os membros das famílias separadas pelo ciclone. Esse ciclone, o Idai, atingiu a cidade portuária de Beira, em Moçambique, com ventos de até 170 km por hora na madrugada do dia 14. Depois foi para o Zimbábue e para o Malawi. Após a passagem do ciclone, houve vários dias de tempestade. Ao menos 657 pessoas já morreram nos três países, segundo as agências de notícias, segundo a Reuters. E o número de pessoas em abrigos improvisados aumentou de 18 mil no domingo para 128 mil na segunda-feira, naquela região de Beira. Ô, Júlia, eu vou passar aqui, um vídeo que você nos enviou da rede educativa americana PBS, para mostrar o drama da falta de alimentos lá em Beira. Vamos rodar o vídeo.
Trying to restore order at the point of an AK-47. But the people wouldn't be repelled for long, driven on by... At last, the local council had brought food to this municipal building and they fought to get their hands on it. For many here in Beira, it's been a long, starving week since the cyclone struck. At times, when they felt threatened, the soldiers tossed a sack of flour into the crowd, so instead of fighting them for it, the people could fight each other for it. There wasn't nearly enough to go round.
As well as everything else, there's a political dimension to what's going on here.
Mozambique's government does not enjoy much support in this area, and these people believe the inadequate response is both deliberate and vindictive. West of Beira, the landmass that has become a lake is roughly the size of Luxembourg, according to the most recent satellite imagery. This afternoon, ITV News was invited on board a government helicopter for a flight to the hard-hit town of Buzi, which is only accessible by air. It's clear that the damage done to buildings by the high winds is extensive, but a week on, it's the water that's the persistent problem, forcing hundreds of people to take to rooftops to survive. The government wanted us here to witness this, a visit by Mozambique's president. He could be pictured with some of his most desperate people. All went well with this photo opportunity until the people realized there were food supplies on board the presidential helicopter. The president claims he's doing all he can to respond to their desperation. The problem is that one week on, all he can doesn't look like nearly enough.
Bom, essa é a situação em resumo desse vídeo aí. Aliás, essa é uma emissora educativa americana. É uma das poucas emissoras que estão cobrindo essa grande tragédia que está acontecendo lá em Moçambique. Aqui no Brasil, o jornal Folha de São Paulo tem um correspondente que está realmente retratando a realidade, não só da tragédia, mas a realidade histórica e política de Moçambique. E também a TV Record, que tem correspondência lá em Moçambique, também está dando um certo destaque, mas a distância parece-me que seria apenas uma notícia corriqueira. E a Júlia estava nos informando aqui através do WhatsApp que o problema é muito, mas muito grave, né, Júlia?
Sim, o problema está realmente numa situação catastrófica.
E o que significa isso? Que as pessoas, portanto, não têm comida lá naquela região?
Não tem comida, não tem água potável, não tem hospitais, porque os hospitais são dados para poderem ir para outras cidades. Não tem absolutamente nada para a população pobre.
Aí em Maputo, vocês evidentemente estão fazendo um movimento para tentar chegar alimentos lá para aquele povo de Beira, Júlia?
Sim, ontem não. Na madrugada de domingo para segunda, um navio partiu com 17 toneladas de mantimentos, entre esses alimentos, roupas e produtos de higiene, e já estamos de novo fazendo outras campanhas para entregarmos mais mantimentos.
O que a gente percebe, né, é que eu estou aqui com a informação que a Alemanha está mandando 1.130.000 dólares para lá, o Canadá 3,5 milhões, enfim. Mas tem um cálculo de que são 770.000 pessoas fora de suas casas, imagine. Quer dizer, você alimenta um dia, no dia seguinte tem que alimentar de novo e assim vai. E a gente fica se perguntando, né, Júlia, e vocês devem também se perguntar, como é que vai ser o futuro, o dia seguinte dessas pessoas? Alguém fala alguma coisa para vocês, dá alguma esperança?
Não, infelizmente ninguém nos dá uma esperança, porque estão tentando ao máximo tanto juntar as famílias quanto ajudar essas pessoas a se realocarem em outros lugares, mas infelizmente ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã.
Segundo dados aqui do governo de Moçambique, foram 3.100 escolas destruídas, escolas essas que eram frequentadas por 90 mil estudantes, 33.500 casas completamente destruídos e foram perdidos 500 mil de hectares de cultivos que estavam prestes a serem colhidos. Ou seja, a fome está instalada naquela região. É só aquela região ou tem mais outras regiões de Moçambique na mesma situação, Júlia?
Atingiu a província de Sofala, e as duas principais cidades atingidas foram a cidade da Beira e o distrito de Buzi. Mas ao redor disso tem outras vilas que foram atingidas, como eu tenho a informação que 3 vilas foram totalmente engolidas pela água e por tudo que aconteceu com esse ciclone. Mas, por enquanto, as únicas informações que eu tenho daqui de Moçambique foram que as 2 cidades mais atingidas foram a cidade da Beira e o distrito de Buzi.
A cidade da Beira é uma cidade tradicional, reconhecida internacionalmente. É a segunda cidade mais importante de Moçambique?
Sim. Não digo a segunda. Eu acho que, na verdade, a segunda cidade mais importante de Moçambique seria Nacala, por causa do porto que lá existe.
Tá. E Beira também fica à beira do porto? É isso, por isso que é o nome, né?
Sim. Sim, exatamente.
É, pelas informações que você tem aí, Júlia, aquele pessoal que foi atingido pelas inundações, você nos mandou um relato aqui que as pessoas ainda estão morando nos telhados das casas, a água não baixou?
Não, por enquanto a água ainda não baixou, o nível da água ainda está muito alto e também por causa das doenças, como você mencionou há pouco, como cólera e outras, que aí estão ainda por vir, eles tentam ao máximo ficar por cima dos telhados e até houve uma imagem que a própria UNICEF divulgou num vídeo em que tinham famílias, mulheres com bebês, morando em cima de árvores porque não tinha nenhuma casa ao redor.
Não. É, e essa sua amiga que está lá em Beira, como é que ela se alimenta, como é que ela tem água, alguém tem recursos ou é uma tragédia que atinge a todos?
Assim, é uma tragédia que realmente atinge a população pobre, porque, como eu havia dito, a minha amiga está um pouco, está privilegiada, está numa zona privilegiada, em que, felizmente, ela tem gerador, então ela conseguiu ter energia, mas os alimentos, como ela mesma me disse, eles tiveram que estocar uma certa quantidade de alimentos, porque os supermercados estão destruídos. Então, quando aqueles alimentos acabarem, eles não sabem o que irão fazer, porque realmente os alimentos que estão a ir para a Beira não são para os supermercados, e sim diretamente para a população pobre. Então, a notícia que ela me deu foi que, por enquanto, eles têm alimento, digo, a família dela, né? Por enquanto, eles têm alimento, por enquanto, o gerador funciona muito bem, e isso ajuda, né, no resto, tem um pouco de energia para eles. Mas eles também estão preocupados porque realmente não sabem o dia de amanhã.
Sim. Ô, Júlia, você sabe que nós aqui do Notícias Agrícolas, claro que você sabe, também com seu pai, a gente cuida da agricultura. Como é que é a agricultura aí na região de vocês? É de sobrevivência? É semelhante a quê? Nos faça uma comparação.
Olha, deixa eu pensar, então. É assim, a agricultura aqui... Você sabe que eu não sou muito dessa área, então...
Sim.
A agricultura aqui é mais... Não digo que é mais de sobrevivência, porque não é uma agricultura só para fins familiares, e sim é uma agricultura mais... Olha, um exemplo que eu posso te dar é que, por exemplo, aqui na minha esquina, há mulheres sentadas no chão a vender frutas, e essas frutas todas são das fazendas aqui de perto, né? Em que eles, da colheita aqui de perto. Mas não é algo, como eu posso dizer, a níveis muito grande.
Sustentável. Não é sustentável.
Exato.
Tá bom, entendi.
Exato. Por exemplo, nos supermercados, as frutas e verduras não são de Moçambique, e sim são da África do Sul.
Nossa, mas por quê? Porque não tem a prática de produzir? É isso?
Não é questão de ter a prática de produzir, mas é questão de que a qualidade dos alimentos são muito melhores, por causa do solo, por causa das chuvas, por causa do jeito que é tratado.
Tá. É, evidentemente, e a gente não quer aprofundar essas perguntas com a Júlia, né? Mas assim, aí tradicionalmente é um povo muito pobre, né, Júlia?
Sim, exatamente.
E a presença brasileira aí, além de vocês, tem muita gente do Brasil aí tentando ajudar?
Tem, felizmente tem. Aqui temos um centro cultural brasileiro que fica na Baixa de Maputo e eles estão fazendo várias campanhas também para arrecadação de alimentos e de mantimentos. E a população brasileira aqui, não digo que é muito grande, porque não, nem se compara com a população portuguesa, mas é uma população em que demonstra que está fortemente em prol de ajudar as pessoas que foram atingidas.
Muito bem. Ô, Júlia, assim, a gente também está visivelmente emocionados, né? E queremos ajudar. Como é que a gente faz para ajudar, Júlia?
Olha, duas maneiras que eu encontrei que é possível ajudar. Uma é pela doação de dinheiro, né, pelo Fundo Monetário, que, se eu não me engano, uma das maiores empresas que estão a fazer isso é o Banco do Brasil. Então, eu vi muita gente publicando e entrei no site, e é só tanto entrar no site quanto ir numa agência mais próxima e perguntar como é que se faz o depósito desse dinheiro. Se eu não me engano, o dinheiro vem diretamente para a conta do Instituto de Calamidades aqui de Moçambique, e o dinheiro tanto vai ser convertido quanto a reconstrução da cidade, como no envio de mantimentos. E a Unicef Brasil também está muito ativa nessa questão de organização para arrecadações de mantimentos. E na Unicef também eu vi que só entrar pelo site, e ali eles têm disponível, ou é um telefone ou é um e-mail em que pode se contactar e saber como é que fazem para enviar os mantimentos e etc.
Bom, então, relembrando, o Banco do Brasil tem uma conta para ajudar, para destinações Exato. Financeiras, a Unicef coordena ajudas e também, certamente, a Cruz Vermelha recebe principalmente
Exatamente.
Medicamentos. Ô, Júlia, a gente aqui do Notícias Agrícolas, que não é o nosso foco, mas nós vamos nos cada vez mais estreitar relações com o povo de Moçambique na tentativa de auxiliar, enfim, provocar aqui uma linha de ajuda, uma corrente a favor dessas 770 mil pessoas que estão à beira de morrer por fome lá na região de Beira. O Notícias Agrícolas continua à disposição de vocês aí de Moçambique para ser um canal de informação junto aos produtores rurais. Como você sabe, né, Júlia, aqui no nosso país, felizmente, o nosso problema é excesso de comida. Nós perdemos 40% da nossa produção em alimentos que a gente joga fora. E não significa que nós vamos pegar esses alimentos que estão sendo jogados fora e mandar para vocês. Muito pelo contrário. Mas, certamente, se nós motivarmos a população brasileira, o governo do Jair Bolsonaro vai fazer também a sua parte e levar mantimentos para tentar salvar e minimizar a tragédia que abateu sobre vocês aí em Moçambique. Júlia, minha neta, parabéns.
Obrigada, vô.
E vamos em frente.
Vamos em frente.
Ok. É uma notícia que nós não gostamos de dar, mas, enfim, pedimos a todos encarecidamente que se preocupem, que se envolvam com essa imensa tragédia que assola aquele país pobre do continente africano e que é para um país irmão do Brasil. A gente volta com mais informações e vamos em frente.